Iniciar esta reunião pedindo desculpa por este atraso, tê-los feito esperar. Não fomos tão eficientes quanto tentamos ser nestas reuniões. Muito bem, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de terem aceito o convite da Assembleia da República. Nós estamos aqui em representação da Comissão de Economia, dos Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, e somos um grupo de trabalho que tem um mandato concreto, que é elaborar um relatório sobre a situação do setor automóvel, à qual se acrescentou uma avaliação da relação entre o automóvel no nosso país, as questões energéticas e as questões dos transportes em geral. E nesse âmbito nós temos vindo a ouvir os principais operadores, aqueles que asseguram a mobilidade nesta região, para ficarmos com uma percepção do que fazem, enfim, do que tem sido a evolução do uso do transporte coletivo, para percebermos de que maneira é que as questões da energia ou da eficiência energética fazem parte das preocupações e dos planos da empresa. Tentamos perceber como é que as ofertas se articulam, portanto, quem manda nisto, quem fixa, ou se alguém fixa estrategicamente as articulações entre os diferentes operadores, para, no fim, percebermos o que é que nos caberá eventualmente recomendar, chamar a atenção ou propor no âmbito da Comissão à Assembleia da República e ao Governo. É por essa razão que nós temos enviado a todas as entidades que vêm uma indicação, uma mera indicação de algumas questões que queremos conhecer, mas isso não impede que, nestas reuniões, as empresas façam uma apresentação da empresa, nos digam como é que tem sido a sua evolução, as suas grandes preocupações, e que então nos procurem dar uma ideia dos grandes objetivos estratégicos para nós tentarmos perceber como é que podemos jogar com tudo isto e concluímos ou não pela necessidade de fazer recomendações. Até agora temos essa sensação que vamos ter que fazer recomendações e recomendações com alguma firmeza, porque sentimos que esta é uma área onde o país desperdiça combustíveis, onde não tem os padrões de utilização de transporte público que já se atingiu noutros países, onde há falta de articulação entre operadores, onde há grande esforço ao nível da gestão de cada uma das empresas, mas falta, de facto, a estratégia. Mas queremos fazê-lo com segurança e com objetividade. E, portanto, eu vou terminar dizendo que nós estamos aqui agora, Ventura Leite, Partido Socialista, Sra. Deputada Rita Miguel, PS, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, que está, de certa maneira, em substituição do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que é um membro do grupo. Portanto, eu passo-vos a palavra para uma apresentação, vejam 10, 15 minutos, depois nós colocaremos algumas questões para ver se conseguimos ter uma reunião eficiente até 1 hora, digamos, a duração. Muito obrigado.
Ah, não é obrigatório. Pronto. Não, não trouxe, porque, enfim, se enchi-me um pouco a isto, e se calhar aí, portanto, a falha foi um bocadinho minha, mas posso dar, basicamente, uma ideia, enfim, de como as coisas no metropolitano têm andado ultimamente. Como é de conhecimento público, o metropolitano de Lisboa tem feito um esforço no desenvolvimento da sua rede, enfim, uma rede que passou de cerca de 20 km em 1997 para atualmente a exploração de 37,8 km, enfim, com os projetos que estão estimados, chegará aos 42,7 ou 0,8 km, não, 47, 42,8 km, com a expansão Oriente, com a expansão, enfim, agora São Sebastião. E temos, enfim, apesar deste esforço imenso em termos de rede, que, como devem os senhores devem calcular, as contas são públicas, não é barato, não, antes pelo contrário. Temos assistido nos mesmos 10 anos a enfim, aumento do número de passageiros transportados, enfim, passou de cerca de 160 milhões de euros de passageiros para por ano, para cerca de 180 milhões de euros, 180 milhões de passageiros, não é? Portanto, é uma evolução que, enfim, face às expectativas que haveria inicialmente de expansão, quando se iniciou o período de expansão de rede, que não foram, enfim, atingidas, eu diria. Esperar-se-ia mais na altura, apesar de, enfim, esta gestão não estar no metro na altura, mas, enfim, tudo o que pudemos apurar. Estamos a falar de 10 anos, grosso modo, 12 anos. Eu estou a falar de 1997 para 2009, por uma razão de ser, porque em 1998 foi a data de abertura de exploração em troços fundamentais, a desconexão do Y e da Rotunda, a ida à Baixa Chiado. Então foi um ano pesado, digamos assim, foi um ano em que a rede passou, nesse ano, cresceu cerca de 8 km, quer dizer, em 98. E, portanto, é um ano, digamos assim, seria um ano de viragem, quer dizer. E por isso é como estou a singir a 1997, antes de 1998, portanto, e depois de 1998. Foi um ano importante e foi também o ano da ida à Expo, quer dizer, portanto, foi um ano marcante na vida do metropolitano. Enfim, é sabido que este esforço que nós temos feito é um esforço que muitas vezes as pessoas, as entidades, enfim, não estou a falar do público em geral, desconhece, mas fazer uma linha metropolitana acarreta uma série de umas coisas. Nós temos, por exemplo, neste momento cerca de 180 escadas mecânicas, 67 elevadores, embora façam alguns, temos um projeto para, como o senhor sabe, e é da lei, enfim, compassadamente, mas temos vindo a fazê-lo, a posição de elevadores nas nossas estações, nas mais antigas. Agora vamos começar. Foi já adjudicado o projeto de reconstrução ou de remodelação da estação do Orieiro, portanto é uma das que vai também levar de elevadores, portanto estamos com esse processo, sendo certo que todas as novas já estão. São 180 escadas mecânicas, são 250 máquinas automáticas de venda, são 67 elevadores, são 170 postos de ventilação, são 190 postos de bombagem redundantes. Portanto, o investimento, além do investimento ser pesado, os custos de exploração são muito pesados, como devem calcular. E isso nota-se, sobretudo, ao nível dos custos de energia. O custo de energia representa, grosso modo, por ano, cerca de 6 milhões de euros de exploração. Onde o metropolitano tem sido capaz, e foi pioneiro a nível europeu, de recuperar energia, de poupar energia, foi na tração. Mas aquilo que tem poupado a energia na tração, e tem sido bastante, fomos o primeiro, ou dos primeiros metropolitanos da Europa, a fazer a recuperação da energia, enfim, em exploração pela travagem. Portanto, sempre que o comboio trava, reinjeta energia na rede, e, portanto, isso significa, na prática, uma poupança de energia. Fomos os primeiros a fazê-lo. Agora, o problema que nós temos vindo a assistir é que, portanto, esse ganho tecnológico está feito, enfim, pouco mais pode fazer, enfim, não conseguiremos aí fazer muito mais, mas por outro lado, ao nível das nossas estações, com os mesmos mecânicos todos que temos, etc., o consumo de energia tem disparado, como é normal, global, não é? Há um programa que temos estado e que estamos em vias de concluir, que é uma avaliação da eficiência energética das nossas estações, para ver o que é que podemos fazer aí. Nas nossas instalações não estão diretas diretamente à exploração, os PMOs, Parques, Máquinas e Oficinas, já está em curso um programa de substituição de painéis solares para tudo o que é cimento de águas, etc. Portanto, isso aí já conseguimos ir. Nas estações, porém, como devem calcular, é relativamente complicado fazer. Enfim, vamos ver o que é que podemos fazer, o que é que resulta da avaliação que estamos a fazer, para ver o que é que podemos mexer. Sendo certo que nas estações de ventilação não podemos mexer, nas estações de bombagem muito menos. Cada estação do metropolitano tem, além, enfim, da plataforma que toda a gente vem, tem uma subplataforma onde estão as estações de bombagem. Lisboa está assente num grande lençol freático. Aliás, foi público nas últimas pequenas cheias, enfim, não foram grandes ali em São Sebastião, em Sete Rios. Uma hora a estação ficou completamente cheia e temos cerca de 4 estações de bombagem redundantes a funcionar. Ainda assim, não foi possível, até porque os poços, pronto, estavam descarregados, já estavam cheios e, portanto, já não estávamos a despejar água para lado nenhum. Portanto, é muito complicado. Estes são, digamos assim, é a parte visível que o metropolitano, de custos fixos de exploração que o metropolitano tem. Ainda assim tem sido, penso eu, feito um esforço pelos técnicos do metropolitano nos últimos anos. Por um lado, ao nível da receita, desde que fechámos em 2007, no início de 2007, a rede, que sempre esteve aberta, o metropolitano fez um esforço assinalável, foi pioneiro na cidade e no país, digo eu, a impor a bilhete e a fechar os canais, e fruto, como também é público, do problema do túnel do Rossio, tivemos que abrir a nossa rede. Enfim, teoricamente não abrimos em todo lado, mas abrimos lá na estação, na linha azul e na linha amarela, que são as linhas mais carregadas. Portanto, a partir daí, quem entrasse por qualquer um dos pontos da linha acedia a todos os outros. Portanto, na prática tivemos as nossas redes abertas. Fruto do fecho da rede, a receita tem crescido bastante e os custos têm sido comportáveis. Daí que aquilo que tecnicamente se chama o cash flow operacional tenha vindo a ser comportável e tenha diminuído significativamente para metade do que era. Metade porque é negativo. Quer dizer, portanto, em termos económicos, eu diria que dobrou. Estará a atingir-se este ano um valor normalizado de cerca de 20 milhões de euros negativos. Que é um resultado, enfim, o método já não havia há muito tempo. Fruto disto, temos um outro problema, que é o esforço de investimento. O metropolitano, costumo dizer a toda a gente, para as pessoas terem noção dos números, tem uma dívida de cerca de 3,5 mil milhões de euros. O que equivale, estou a falar desta dívida, incluindo o leasing operacional, como é evidente, do material circulante, porque ele não aparece como dívida bancária, mas de facto é dívida e, portanto, não vale a pena ignorar os números. Estamos a falar de um pouco mais, um valor um pouco acima de 2% do PIB português. Portanto, quer dizer, não vale a pena dourarmos a pílula, esta é que é a realidade. E isso não reflete-se nas contas, que é assinalável, ainda que o metropolitano tenha procurado fazer uma gestão do risco e tenha feito, como todas estas empresas, tenha feito uma pequena gestão do risco, no sentido de diminuir os seus encargos financeiros. Não, assim estamos a falar de cerca de 73, 74 milhões de euros por ano, que é um valor, enfim, que não se consegue de encargos financeiros. Só de encargos financeiros. Serviço de dívida, exato. Não, juros. Só juros. Não. Se fosse juros e amortizações... Não. Só juros. E mesmo assim, enfim, temos feito alguns produtos estruturados para baixar um pouco, comportando o risco. Enfim, que é possível comportar, mas, enfim, não conseguimos reduzir isto nem a zero, nem a metade, nem menos do que isso. Não, ultimamente tem vindo a descer, quer dizer, ligeiramente, mas tem vindo a descer porque os juros agora também baixaram, mas, de qualquer das maneiras, a dívida tem vindo a aumentar e, portanto, este valor, quer dizer, exatamente, por causa das taxas, mas atenção, enfim, mais dívida, menos juro por milhão, digamos assim. Agora, se o milhão cresce muito, o valor absoluto, final e nominal dos juros tende a subir, como é evidente, e é isto o caso. É basicamente isto, quer dizer, onde nós, metropolitano, temos procurado fazer e incidir o nosso esforço, no, pelo menos esta gestão no dia-a-dia, é de procurar ir resolvendo o problema económico, digamos assim, do metropolitano, fazer aquilo que podemos fazer, que é comportar os custos sem degradar dois princípios fundamentais do nosso ponto de vista, que é a qualidade de serviço e a segurança, ou melhor, eu diria, primeiro a segurança e depois a qualidade. Portanto, estes são dois princípios que temos como basilares. Temos procurado comportar os custos, eles ultimamente têm crescido 0,4% ao ano, portanto abaixo da inflação, que é bom, e procurado aumentar a nossa receita direta por o aumento do número de passageiros e, sobretudo, fruto daquilo que eu já disse, que é o impacto da fecha de rede. Havia, de facto, muita fraude, que é normal, não é? Quer dizer, uma rede aberta propicia sempre este tipo de acontecimentos, não vale a pena a gente julgar que não. E isso teve um impacto muito positivo na receita do metropolitano, que cresceu entre 2006, fim de 2006, e 2008 cerca de 20%, sendo que a maior parte do impacto tem a ver com o facto de termos fechado a rede. Cerca de 55-56% disto tem a ver com o facto de termos fechado o fecho da rede. O resto tem, a ver com, tem também a ver com o aumento tarifário que houve, os intercalares, e também com um pequeno aumento de passageiros. Pronto. Isto é o que temos procurado fazer e isto é, que é aquilo que é enfim, penso eu, possível fazer. Do ponto de vista, que é uma questão aqui que é pertinente e que é engraçada também do meu ponto de vista, esta questão que toda a gente me coloca hoje, o fluxo médio de passageiros e a evolução do enfim, face ao preço dos combustíveis, há aqui duas ou três coisas que são relativamente engraçadas. Isto é, o aumento dos combustíveis teve enfim, se repararmos, um aumento que começou a ser explosivo a partir de 2003, com uma incidência muito forte em 2006, enfim, quer dizer, e depois, sobretudo, em 2007. Não sentimos, a gente tem uma pequena dificuldade em avaliar o problema em 2007, porque como fechámos a rede, temos aqui esta análise, será sempre enviesada, uma análise para mostrar. Agora, poderemos dizer aquilo que se passou mês a mês em 2007, isto é, assistimos a um aumento muito forte de passageiros em setembro e outubro. Cresceram cerca de 6%. Então, faça o ano anterior, portanto, igual mês, que é o certo dizer, não faça a agosto, porque em agosto, enfim, é um período, portanto, faça o ano anterior. Foi muito positivo. Em outubro, a mesma coisa. E a partir de novembro, sobretudo a partir da segunda quinzena, e sobretudo em dezembro e agora em janeiro, notámos um abaixamento significativo, sobretudo em janeiro, um abaixamento muito significativo do número de passageiros transportados. Pelos últimos indicadores que me chegaram, estamos a falar de cerca de 2,5% abaixo do ano anterior. Eu penso que isto, a leitura que tiro disto, muito sinceramente, é que isto é derivado, muito obrigado, é derivado de dois pontos. Um, é evidente, não vale a pena negá-lo, é a quebra de uma certa quebra da atividade económica. Não notamos tanto uma diminuição do número de passageiros nas horas de ponta, o que quer dizer que o número de passageiros que está a ser eventualmente perdido não é o passageiro da hora de ponta. Portanto, não é por quebra, diria eu, de empregabilidade ou fruto de algum desemprego, que graça e é público, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, nós não sentimos, mas sentimos sim no corpo do dia, isto é, parte daquela atividade económica e dos fluxos de contactos que obrigam que as pessoas andassem muito metro durante o corpo do dia, aí sim notamos um abaixamento forte. Eu diria que há, de facto, enfim, um abaixamento da atividade económica que tem impacto na circulação das pessoas. As pessoas, isto é, eu acho que as pessoas podem manter o emprego, podem ter emprego, mas, enfim, se estamos a falar de um vendedor que vende, deslocam-se menos, porque, quer dizer, se não há ninguém que peça, se não há mercado, portanto, as pessoas têm tendência a deslocar-se menos, e aí notamos isso. Hã? E o consumidor também, obviamente, quer dizer, que é o consumidor não anda na hora de ponta, quer dizer, os supermercados só abrem às 10 da manhã, ou 10 e meia, não sei. Mas penso que é isso. E depois uma outra coisa, que é a baixa dos combustíveis. Não podemos aliarmos a isso, é uma das coisas que temos discutido internamente. Eu acho que a baixa dos combustíveis tem um impacto, quer dizer, para quem tem emprego, infelizmente que o tem, não é? Quer dizer, os combustíveis estão mais baratos. E, portanto, enfim, penso que esta é a explicação, basicamente. São os dois eixos. É evidente que só conseguiremos apurar isto, e estamos, enfim, o metropolitano faz sistematicamente, como é público, enfim, provavelmente divulgamos isso pouco, mas é porque divulgamos, enfim, ou tentamos divulgar o mais que podemos. Inquérito, só participa num observatório de inquérito chamado Barómetro XI, de inquérito à satisfação do cliente, e normalmente a meio do ano nós temos uma ideia das causas porque os nossos clientes andam menos, os que andam, os que saíram do sistema, não conseguimos perguntar, mas a razão, o motivo porque andam menos no meio de transporte público. E, portanto, só no fim deste ano, ou só, enfim, lá para maio, junho, é que conseguiremos ter uma avaliação mais cabal das razões pelas quais isto está a suceder. Embora eu julgo que não vamos fugir muito daqui, enfim, quer dizer, não vale a pena mostrado em outras, obviamente, não é? Quer dizer, essa seria uma surpresa. Se me falarem, se o resultado do inquérito apontar para as causas serem a baixa atividade económica e a baixa dos preços de combustíveis, isso não me surpreende. Se houverem outras, é que sinceramente me surpreende, mas enfim. Isso temos notado. O metropolitano tem, neste momento, também lhes posso dizer, uma capacidade excedentária em hora de ponta, que é o que serve para avaliar, a grosso modo, enfim, a capacidade excedentária ou a capacidade de oferta face à capacidade de utilização. E, portanto, podemos aferir se, em caso de um fluxo súbito de passageiros, temos capacidade ou não, porque as horas mortas, enfim, é ter mais comboios ou não ter mais comboios, é ajustar a produção. A carga está lá, a carga existe e, portanto, a oferta existe. Nós estamos neste momento a trabalhar 50% acima da capacidade utilizada. Portanto, há uma reserva de 50%. Nas horas de ponto. Nas horas de ponto. 50%. Portanto, isto é potencial. Portanto, não fazendo absolutamente nada, mantendo o mesmo horário de circulação, mantendo a mesma distribuição ao longo da hora de ponta, sem utilizar, e isto não é um investimento significativo, uma outra afetação da distribuição dos maquinistas em hora de ponta, sem fazer nada disso, portanto, tal e qual como está, nós podemos transportar mais 50% de passageiros. Sim. Já lá vamos, também quero dizer outra coisa, é óbvio, mas já lhe vou dar um número que você, o Sr. Deputado, peço desculpa por estar a falar assim, mas o Sr. Deputado irá perceber melhor. Mas dito isto, ainda assim, se for necessário, por, enfim, algum acontecimento extraordinário, digamos, enfim, fecha-se as entradas em Lisboa e as pessoas passam a pagar 5 euros cada vez que atuam em Lisboa de viatura. Enfim, e portanto, se for necessário aumentar a oferta, ainda assim, sem aumento de investimento, sem aumento ou sem aquisição de mais material circulante, só reafetando parte do nosso corpo de maquinistas e contratando mais 4 maquinistas, enfim, contratando, isto é, fazendo o upgrade do pessoal que já existe para essa função, nós conseguiremos chegar ao dobro da capacidade que hoje é utilizada. Isto é, podemos oferecer mais 50% do que é utilizado, podemos oferecer 100% mais. Posso transportar o dobro. Portanto, facilmente, sem problema. Portanto, eu diria que temos uma grande folga. Temos uma folga e a avaliação tem que ser feita à hora de ponta. Porque se olharmos para o corpo do dia, o metropolitano ou as carruagens são utilizadas a uma porcentagem de cerca de 26%. Agora, é evidente que há horas mortas do dia, como por exemplo à noite, em que há comboios, sou-lhes franco que não levam ninguém, ou se levam 3 ou 4 pessoas, não é? Quer dizer, não, portanto, enfim. Não, temos que fazer a avaliação do meu ponto de vista para as horas de maior impacto são as horas de ponto. E aí eu diria que temos uma capacidade sedentária e felizmente muito boa. Sobre a questão económica, depois de dar alguns números, o metropolitano diretamente da sua, portanto, da venda de bilhetes e de títulos próprios e da participação dos espaços sociais e dos espaços combinados, oferece por ano cerca de 62 milhões de euros. Vendas próprias, 62 milhões de euros. O resultado operacional com isto, mais cerca de 20, mais 25 milhões de euros de indemnizações compensatórias dadas pelo Estado português, ainda assim é negativo em cerca de 72 milhões de euros. Portanto, eu diria que o nosso resultado, 62 bilhetes próprios, mais 25 milhões de euros, que é a receita das indemnizações compensatórias que oferimos no Estado português. temos um resultado operacional negativo, enfim, expectável para este ano, de cerca de menos de 73 milhões de euros. Eu diria que, mesmo aumentando para o dobro a nossa receita direta, é evidente que o problema económico seria muitíssimo menor. Enfim, o cash flow operacional seria positivo, o que já era muitíssimo bom, como devem calcular. Mas, mesmo assim, fica de fora e ficará sempre o problema da dívida e o problema dos encargos e dos juros da mesma. Esse aí... pois eu não sei, enfim, a sociedade da empresa... Pronto, enfim, a nossa... vamos lá ver. Os estudos que a empresa tentava fazer neste momento para aumentar a sua oferta de transporte prendem-se muito com o desenvolvimento da rede. Estamos, enfim, é público, já foi anunciada pela Sra. Secretária de Estado, estamos acometidos com a Câmara, no grupo de trabalho, que eu acho que é, de facto, também aí a melhor maneira de estudar possíveis pensões da rede, porque isto também não se pode fazer fora, penso eu, das câmaras. Um dos problemas que eu acho que existe, enfim, no setor de transporte, e sobretudo no metropolitano, é a articulação disto entre, enfim, por um lado, as instituições tutelares e as instituições, e a relação com as câmaras municipais, nomeadamente no desenvolvimento urbanístico planeado por essas mesmas câmaras municipais. Um túnel de metro, quando se faz, faz-se a pensar em 100 anos. E fica lá, quer dizer, quer a gente queira, quer não. Quanto muito o risco que corremos é de o desativar, pronto, serve para armazém, não, mas está lá. E, portanto, se o desenvolvimento urbanístico não está pensado para aquela linha e vice-versa, temos um problema. Isto é, eu costumo dizer que, se isto não for pensado como um todo, o metropolitano tem um problema grave, mas a Câmara e os municípios também podem ter, porque, quer dizer, se fizermos um modelo de urbanização que fica distante de uma linha de metro, quer dizer, nem o pai janta nem a gente almoça, nem o município fica satisfeito, tem um modo de transporte privilegiado ao pé de casa, nem o metropolitano que o fez, quer dizer, consegue de alguma maneira ir recuperar, enfim, pelo menos custo de exploração. Já não estou a falar do investimento, assumindo que o investimento pudesse ser enterrado, digamos assim, então esquecemos o investimento, mas pelo menos cobrir os custos de exploração, que era, do meu ponto de vista, relativamente importante. Quer dizer, não estou nem a pensar na empresa da luz, não estou situado nesse campo. Estou a pensar em haver uma tentativa de que os custos de exploração sejam relativamente amenizados e pudessem vir de alguma maneira mais equilibrados. Os estudos que temos feito têm a ver com isso e, portanto, Eu diria, enfim, é a conclusão que nós temos já, que na expansão até, e é mais pesada, até o aeroporto, o nosso material circulante ou a nossa capacidade de material circulante chega e sobra de alguma maneira, enfim, para esta procura. Porquê é que chega e sobra? Porque o metropolitano fez um esforço de investimento em material circulante recentemente, portanto comprou, temos o ML90, o ML95 e o ML99, eu chamo sempre 98, mas é 99, que são, enfim, têm a ver com as datas de entrega do vários material circulante. E, portanto, nós temos material relativamente novo. A nossa vida média do nosso material é de cerca de 12 anos e pico, quase 13. Algumas composições são mais velhas que outras, como a Evietas, que chegaram em 91, são mais antigas. Mas estamos a falar de cerca de 13 anos, sendo certo que, normalmente, um material circulante tem um período expectável de vida de cerca de 30 anos. Portanto, eu diria que estamos quase, em média, a atingir a média do ciclo de vida, onde tem que se fazer, enfim, algum pequeno investimento, pequeno, que não será grande, de remodelação do interior, sobretudo das carruagens, porque os materiais, os assentos estão degradados, é natural que se tenha que fazer um refrescamento das carruagens e olhar um pouco para a parte dos bojinhos. Portanto, eu diria, tirando isso, com a expansão prevista, não é necessária a aquisição de mais material circulante. Sendo certo, porém, que se estendermos, chegámos à conclusão que é necessário fazer mais quilómetros e mais tensões, aí sim será necessário, certamente, fazer a aquisição de mais material circulante. sem dúvida nenhuma. Cada composição tripla, que é constituída por duas, como que nós chamamos de duas, um reboque, é um comboio, só uma tripla, mas é a unidade standard do metropolitano, tirando da linha verde, que temos que utilizar quatro, porque há quatro estações que ainda não têm o cais de 105 metros, para seis. Portanto, nós, o nosso modelo de exploração é operamos com uma tripla ou com duas triplas, portanto, três carruagens ou seis carruagens. Cada tripla custa cerca de 8 milhões de euros, entre 7 e 8 milhões de euros. Portanto, é fazer as contas, é relativamente fácil, enfim, fácil. E depois depende também da especificação do que quisermos. Imaginemos que poderemos ir para um modelo de exploração totalmente automático, enfim, dependemos obviamente da linha, é mais caro. Queremos um modelo mais manual, é mais barato, mas tem que se investir noutro tipo de sistemas. Portanto, tudo isso está neste momento a ser avaliado. Como lhes digo, não é prioritário. Enfim, porque face ao desenvolvimento de rede, como estou cuidando, eu diria que tem vivido, desse ponto de vista, uma fase relativamente fácil do ponto de vista de gestão interna do material circulante, que é tentida mais. Portanto, é relativamente fácil. Há uma que não está muito boa, tira-se, vai para a oficina, arranja-se e entra outra. Portanto, quando isto começar a ficar mais apertado, numa gestão mais rigorosa, necessito uma gestão mais rigorosa, aí é que sai. Mas ainda assim, acho que temos toda a folga necessária para oferecer, sem problema nenhum. Do ponto de vista do Plano Nacional de Eficiência Energética, a gente leu, no caso do metropolitano, aquilo que estava apontado é que, como tinha o metropolitano, pelo desenvolvimento natural da sua rede, já estaria a contribuir para a eficiência energética, sendo certo que é evidente que estará face ao modelo alternativo, sobretudo que é o transporte individual. Eu costumo dizer, e a nossa e gostaria só de dizer aqui uma breve nota sobre a concorrência entre os vários operadores, nomeadamente os públicos, dizer o seguinte: eu tenho pessoalmente, e acho que este conceito tem mesmo, a seguinte postura: o nosso concorrente do metropolitano é o transporte individual, ponto final parado. Tudo o resto faz parte da nossa rede de transportes, com quem nós devemos, enfim, que estão próximos de nós, como é evidente, dialogar de alguma maneira, porque pensamos que se articularmos, ou se conseguimos articular as nossas ofertas, todos ganhamos. Ou ganham uns, porque se calhar estamos a oferecer redundâncias, enfim, quer dizer, ninguém está a ganhar com isso e, portanto, se calhar ganham por uma diminuição de custos e injetam oferta no outro lado. Ou porque oferecendo os dois mais, caso haja estimativas de procura para isso, ganham os dois. E isto tem sido procurado a ser feito com o Carris. Sou franco, a relação com o Carris tem sido relativamente boa. As campanhas, algumas campanhas já de marketing que temos feito, são em conjunto, Metro Carris, Carris Metro. É de facto, eu diria, entre a Carris e o Metro, é óbvio, do nosso ponto de vista. Com a Transtejo, agora com a entrada do Zapping, o que se procurou foi estender isso também à Transtejo, embora a Transtejo, para nós, do meu ponto de vista, seja um suburbano e seja, eu diria que é quase uma CP ou um metro, se quiserem, por água, não é? Quer dizer, portanto, funciona pendularmente como um suburbano, portanto, não tem o mesmo esquema da rede que tem o metropolitano e tem a Carreiros. Com a CP, enfim, agora com a entrada no Zapping, estão a fechar os canais, mas eu penso que o caso da CP vai demorar mais algum tempo, porque fecharem os canais em todas as estações da CP é complicado para a própria CP, enfim, não quero ter a CR em força alheia, mas acho que é público e notório, já foi dito muitas vezes que, enfim, não se faz facilmente, tem ali algumas questões. Agora, estes dois operadores, concretamente nós e a Carris, e há muita coisa que eu reconheço que pode ser feita e com certeza que irá ser feita. E agora, com a Transtejo, embora menos, porque de facto a proximidade e a articulação fundamental tem que ser feita entre Metropolitano e a Carris, do meu ponto de vista. As pessoas funcionam dentro do espaço da malha urbana de Lisboa e, portanto, a grande articulação está aqui. Com o grupo Transtejo só força, menos, mas enfim, quer dizer, não temos procurado fazer, embora ainda não era. Não tenho dúvidas nenhuma. Outra coisa que é importante também saber, já agora, São Marcos de Boca, como o Metropolitano tem, investimento nos últimos anos. E isso é pessoal, já agora, embora só esteja metropolitana há 2 anos, portanto nem devia tomar estas dores como minhas, mas estão. É muitas vezes acusado de maltratar os munícipes, etc. E eu penso que é injusto. A metropolitana tem feito um esforço grande na requalificação, enfim, da cidade. Não tem sido reconhecido, porque muitas vezes as pessoas desconhecem, quer dizer, foi o metropolitano, portanto, que requalificou toda a praça do Rossio, foi o metropolitano que fez as obras todas do terminal da Transtejo, que está agora a acabar, espero eu, agora se parar de chover, que a gente consiga finalmente pôr tudo, não, e pôr aquela praça entre que liga o cais marítimo da Transtejo, no cais estreito, à RFR. Se avaliações técnicas assim permitirem rapidamente, iremos fazer o novo terminal fluvial também para o grupo de Transtejo São Flusa. Portanto, enfim. Exato. O cais? Não, o cais é só sul-sueste. Sul-sueste. É cais da alfândega? É cais da alfândega, tem toda a razão. Cais da alfândega. Eu conheço o povo do sul-sueste, mas é cais da alfândega. E portanto. É evidente que muita coisa a gente, enfim, não faz e deveria ter feito, etc. As obras do metropolitano são uma chatice inarrável, quer dizer, incomoda os munícipes, incomoda as pessoas. Agora, também é certo que, e essa avaliação muitas vezes não está feita na cidade, de um ponto de vista, é que quem de repente compra um imóvel por um determinado preço, sem ter uma rede para estruturante como o metropolitano e de repente se vê como a rede estruturante como o metropolitano ganhou valor no seu próprio investimento. E, portanto, esse aumento de valor não é repercutivo muitas vezes para o próprio metropolitano. Enfim, mas isto é importante. Eu já agora gostaria de apresentar às pessoas o Jean Jorge Jacó, é rural do Conselho metropolitano, tem enfim, uma das perguntas, responsabilidades que tem é exatamente a exploração. Quer dizer, a exploração. O Dr. Luís Almeida é o nosso diretor do estudo do Departamento de Estudos, Planeamento e Controlo, que trata exatamente desta área toda. Está aqui na parte de estudos e planeamento. O controlo, enfim, é mais para chatear as pessoas dentro da casa. Faz falta.
Muito obrigado. Terminou?
Trouxe-vos, eu vou distribuir no final, o nosso, não sei se tem ou não, já está na internet, já está no nosso site, mas de qualquer das maneiras, o nosso relatório de 2007 e o relatório de sustentabilidade, que não ganhou nada, enfim, teve a anotação C na avaliação GRI. Portanto, é a primeira vez que o metropolitano consegue entrar nesta grelha de análise. Enfim, é assim, é mais baixo. Procuraremos chegar à A, como deve calcular, não é fácil. Mas pronto, eu tinha, depois no fim.
Muito obrigado pelas informações que nos trouxe. A informação, nomeadamente sobre a capacidade de oferta, é surpreendente e muito, muito interessante. Vou passar a palavra aqui aos meus colegas, mas antes queria deixar, eu vou ter que sair só por um minuto, vou deixar uma ou duas questões. Tem a ver com o seguinte, na oferta geral de transportes para a mobilidade na região de Lisboa, qual é a visão que tem da necessidade ou da justificação do metro, digamos, de estender nos próximos anos? Portanto, que perspectiva é que tem de áreas ou de extensão e como é que isso se articula com as outras ofertas depois de transporte? Depois queria também que me comentasse o seguinte. Qual é a situação deste tipo de transporte noutras cidades europeias? Portanto, comparativamente com o lugar do metro noutras cidades, é de prever que estejamos ainda distantes de uma utilização média razoável para a nossa cidade, ou estamos muito próximo, de facto, de um limite razoável de utilização deste meio face aos custos de investimento e às possibilidades de outras ofertas. Finalmente, quanto à questão financeira, na sua opinião, havia interesse em sanear a dívida e correção do tarifário, de alguma forma, é alguma hipótese no futuro, ou acha que o tarifário, pelo impacto que isso tem nas pessoas, nas condições de vida, é algo que está também no seu limite, comparativamente até com outras cidades? Portanto, eram estes três tópicos para abordar na parte final, mas eu vou dar a palavra aos meus colegas e passo já a palavra aqui à
senhora deputada Rita Miguel.
Só queria completar e precisar aqui uma coisa que o Presidente disse. O metro, em 98, tinha uma linha que tinha um Y na altura, mas era uma linha, e de repente passou para quatro linhas. Foi assim quase um passo de mágica, mas a verdade é que foi. Portanto, isso trouxe grandes alterações internas à exploração. E trouxe consigo outra coisa. O metro, a frota hoje é sedentária, como já perceberam. Mas é porque houve um problema da expansão da rede, que teve um atraso de 10 anos. Portanto, digamos, o material foi tudo feito para andar em conjunto, mas a verdade é que a expansão da rede atrasou-se. E isso fez com que o material ficasse sobredimensionado devido ao atraso nas obras. Portanto, isto acho que é um dado importante, porque, de facto, não se entenda que foi um desperdício de meios. Os meios foram comprados de acordo com a rede que estava programada e com aquela expansão. Só que houve um problema, como sabem, do Castro, enfim, tudo isto atrasou. E, portanto, temos hoje frota que está dimensionada para a rede que ainda não está acabada. Portanto, era só fazer essa precisão. Outra precisão era o problema da eficiência energética. Teoricamente, nós recuperamos 30% da energia na travagem. E é teórico porque, para que ela seja efetivamente recuperada, quando o comboio está a travar, tem que estar outra a arrancar. Ela tem que ser consumida de imediato, porque senão perde-se, dissipa-se. E, portanto, teoricamente, temos 30%, mas não temos. Temos bem 15% ou 18%, enfim, andará por aí. De facto, mas teoricamente poderíamos ir. Quanto mais comboios andarem em circulação, mais se pode recuperar, porque mais comboios estarão a consumir a energia que está a ser consumida. A segunda aspecto relacionado com a eficiência energética, as novas estações, que são todas muito bonitas, que são todas acabadas pelo mundo fora, mas o custo de exploração com a iluminação, com a escada rolante, fez disparar o custo dessas estações. Portanto, nós temos hoje uma coisa, enfim, contraditória, que é a nossa linha verde, tem as velhas estações, é a linha mais económica. Eu diria que no limite dá lucro. Porque não tem escada rolante e tem iluminação. A velha iluminação tem o velho aspecto. As novas estações são muito caras porque têm mais iluminação, têm mais equipamento, têm mais ventilação, têm tudo mais. E, portanto, é tudo muito mais caro. Pronto, isto traz aqui, se vir o aumento dos consumos de energia nos meios complementares, não de tração, mas nos meios complementares, cresce muito e o peso relativo é hoje significativo, mas deve ser este facto e fica uma opção. É uma opção, não vou dizer se é bom ou se é mau. Claro que é bom ter estações bonitas, mas é mau do ponto de vista económico e financeiro. Mas, enfim, isto é outra questão.
Essa informação vai engatar-se na questão que há um bocado levantei. É se, de facto, o tarifário tem evoluído ao longo dos anos em relação àquilo que tem sido o aumento da medida das condições de vida ou até do custo de vida. Portanto, eu queria que no fim me dissesse também qualquer coisa sobre isso. Eu já volto.
Eu também tenho uma opinião sobre isso. Mas... Agora só um comentário para terminar este problema das estações. Cada estação teve o seu arquiteto, cada arquiteto teve a sua iluminação. Nós hoje debatemos com problemas de manutenção porque temos não centenas, eu não sei quantos são, mas temos mais de 100 tipos de lâmpadas.
Não, eu não sei quantos são,
178 tipos de lâmpadas, o que para gerir um estoque de lâmpadas tem que ser mudadas, é difícil.
Há um programa, já agora, quando estava a falar do aumento da eficiência de dados. Quando estava a falar do aumento da eficiência do estudo, da avaliação da eficiência energética, onde nós vamos começar, obviamente, por aí. É evidente que isto vai ter alguns problemas, e vai causar alguns problemas, com alguns dos nossos artistas e, sobretudo, barra arquitetos, não é? Porque têm direitos de autor, é? Mas isso, enfim, quer dizer, eles paguem, não é? Quer dizer, mas é complicado. É complicado, porque o Metropolitano optou por isto nos últimos anos. Enfim, eu não estou a falar, atenção, para que não sobre também dúvidas, não estamos a falar da decoração das estações, isto é, de uma coisa que eu acho que o metro faz bem e é reconhecida mundialmente, que é a arte nas estações e a decoração assinada por artistas de reconhecida autoridade nacional. Isso é bom, quer dizer, do meu ponto de vista não é mau. Agora, estamos a falar da decoração, portanto não estamos a falar da arquitetura,
Arquitetura é uma coisa, desenho da estação é outra, a decoração é outra completamente distinta, pode ser aquilo ou pode ser outro qualquer, ou foi-se o painel, enfim, do Nadir Afonso, ou para citar uma coisa que andou aí no escolho, ou da Maria Caiu, ou exatamente. Portanto, enfim, quer dizer, não tem nada a ver, são coisas distintas. O problema está ao nível da arquitetura das estações e da concepção das mesmas. Temos um exemplo claro daquilo que eu considero que é um desperdício, que é, por exemplo, uma estação a ser inaugurada, mais mediática, que é do Terreiro do Paço. Quem lá vem e quem olha para aquilo, enfim, disse a um dos engenheiros, acho que o engenheiro já ouviu, disse, mas é para isto, é tudo muito bonito, estas escadas de mármore italiano negro, o próximo remake do Menor é aqui filmado, quer dizer, porque isto já tem uma dimensão de tal maneira que não, enfim, não faz sentido. Mas pronto, isso tem custos. E faz para os custos de exploração. Ao nível dos meios complementares de apoio e ao nível da estação.
Eu penso que as estações bonitas chamam mais valia. Só para um apontamento.
O convite mais, um prazo.
Permita-me só interrompê-la, só para fazer um comentário que é o seguinte. Há lâmpadas que são impossíveis de substituir sem parar a exposição. Onde reparar que por cima das escadas rolantes, em alguns sítios, tem lâmpada. E para mudar a lâmpada quando ela fundir, tem que parar aquilo tudo. Tem que o fazer durante a noite. Portanto, veja o custo de substituição de uma lâmpada. Porque não há outra maneira. Elas ficaram em sítios.
Metropolitano é reconhecido e é citado em todos os metros, em todos, enfim, é citado nos metros asiáticos, é citado nos metros americanos, sul-americanos, é citado em alguns metros europeus exatamente por o ter feito. Quer dizer, eu sublinho outra vez, as estações são uma mais-valia ao nível da decoração e da integração da arte num espaço público. Claramente eu vejo isto, não vejo isto em mais lado nenhum, enfim. De uma forma sistemática, vejo numa outra estação lá fora, de uma forma sistemática não vi, e isso é uma mais-valia para o metropolitano e para a cidade, penso. É uma das coisas que não está aproveitada, mas que vai ser tratada antes do fim deste mandato, que é todas as estações vão ter um elemento com uma toponímia, identificar o que é a estação, quem é o artista, o que é que fez, etc, etc. Tornar as estações um museu vivo. Isso é positivo. Eu estou a falar de outra coisa, que é a arquitetura das estações, que não tem nada a ver com isto. Quer dizer, pode-se decorar de outra maneira qualquer. Até disto que eu estou a falar.
As questões. É assim, a malha, a rede das linhas, eu percebi pela exposição que fez há bocado que se calhar precisavam, ou não sabem bem se precisam, se não precisam de mais linhas, independentemente, e tendo em conta a situação económica, mundial, nacional, enfim, seria mais fácil talvez articular com outros meios, eventualmente com a Carris, quer dizer, acham que conseguem melhorar a prestação de serviços, eventualmente com a criação de novas linhas, ou com uma articulação se calhar mais forte com a Carris, por exemplo, isto em relação às linhas. Por exemplo, em Barcelona, isto agora em relação, por exemplo, aos bilhetes. Em Barcelona, os transportes públicos, nós comprarmos um bilhete e validarmos esse bilhete no comboio, por exemplo, durante uma hora, a quantidade de vezes que eu entrar e sair de um transporte público para o outro, quer dizer, eu posso passar do comboio para o metro, do metro para o autocarro, durante uma hora eu não pago mais, portanto, valido o bilhete na mesma, mas não estou a pagar mais. Ou seja, valido a primeira vez, pago, e durante uma hora posso andar numa quantidade imensa de transportes, se tiver necessidade, quer dizer, não uma quantidade imensa, ainda se tiver necessidade, para me deslocar até um determinado sítio. Quer dizer, dá-me atenção que numa hora, mesmo em Barcelona, que também é uma cidade que está pensada, quer dizer, urbanamente está pensada, não é? Existe uma política urbana que se calhar em Lisboa não existe, portanto, mas parece-me que mesmo em Lisboa, durante uma hora, quer dizer, se calhar seria fiável fazer a utilização de um bilhete, portanto, fazer aqui um eventual acordo, uma parceria, Portanto, penso que já existem algumas parcerias, mas que não é neste sistema. Quer dizer, cada vez que há o mesmo bilhete, mas paga-se. Quer dizer, cada vez que se troca de transporte, paga-se. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Mas se calhar faria algum sentido fazer aqui haver alguma articulação, não sei, quer dizer, é uma pergunta. Fazer alguma articulação entre os vários meios de transporte para poder facilitar a vida, se calhar, aos utentes e se calhar às próprias empresas, porque mesmo tendo necessidade, tendo outras linhas, se tiverem um protocolo com as outras empresas, talvez possa facilitar, não sei. E se estão disponíveis para isto? Em relação às linhas, era isto. Em relação aos bilhetes, portanto, também já penso que se calhar seria uma boa solução. E em relação à satisfação das pessoas, falou que de vez em quando, pontualmente, que é preciso fazer ao banco que está estragado, é o assento que está roto, pronto. Mas tem havido algum cuidado, e não percebo isto como provocação, porque de facto, eu não utilizo o metro em Lisboa, não tenho necessidade, quer dizer, vivo a 200 metros da Assembleia, chego à segunda, à sexta-feira, como eu moro para a Guarda, não utilizo os transportes públicos. Não utilizo porque não tenho necessidade, Exatamente, também. Mas, portanto, não tenho necessidade. Estou a falar com desconhecimento, portanto, não estou a falar com conhecimento de causa. Mas é a imagem que passa, portanto, e sendo a imagem que passa e podendo estar enganado, isto é preocupante, se calhar até mais para vocês, porque eu não sei, mas dá-me a sensação que os transportes, sobretudo o metro, a imagem que passa é que está um bocado degradado, quer dizer, não sei, quando, e há bocado fiquei e pensei outra vez nisto, quando falou que pontualmente precisa de substituir, que precisa de arranjar, quer dizer, tem havido e repito, não assuma isto como uma provocação, porque de facto não é. Tem havido a preocupação com o conforto dos passageiros, com dar maior conforto quando as pessoas precisam deslocar no metropolitano? Para já, é só. Obrigada.
Se puder,
vou começar.
Não.
Posso? Sim. Muito obrigado. Eu cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Administradores do Metropolitano de Lisboa. O meu nome é Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Confesso que a última vez que tinha visto o Engenheiro Jorge Jacob tinha sido noutras circunstâncias e noutras funções. E também não conhecia os Srs. Presidentes, os Administradores do Metro. Há aqui algumas matérias e o Sr. Presidente já adiantou que há um enquadramento, que há uma moldura, digamos assim, para a discussão que é feita neste grupo de trabalho, questões estratégicas, questões, digamos assim, de enquadramento do sistema de transportes e da rede de transportes e de mobilidade, tendo em conta aqui aspectos fundamentais, naturalmente, de energia, do próprio funcionamento e da visão estratégica para este setor. E há aqui algumas questões que já foram colocadas que eu gostaria de pedir alguma informação, algum comentário complementar. E há aqui um aspecto que para mim para o PCP é absolutamente central. Há vários anos que temos vindo a colocar o problema. O Sr. Presidente do Metro já abordou aqui a questão do financiamento e em cada ano que passa, na discussão do Orçamento de Estado, colocamos o tema acima da mesa. É insustentável continuarmos, e isto é uma afirmação reiterada da nossa parte, é insustentável continuarmos com uma circunstância de decisão política de responsáveis políticos, orientação do acionista a uma empresa, que neste caso, penso eu, portanto, será onde isto acontece com mais intensidade, do ponto de vista dos investimentos que são... A CP, talvez, a refere, mas há aqui uma situação que é, para o âmbito quer geográfico, quer populacional, o peso do investimento e do esforço financeiro que o metropolitano tem feito por opção política, por decisão política dos responsáveis governamentais, por orientação dada especificamente à empresa, sem que haja, de facto, a comparticipação e a sustentação financeira para esse tipo de decisões. Eu tenho aqui à minha frente o PIDAC para 2009. Nós discutimos o Orçamento de Estado há pouco tempo atrás. Não foi que ainda está para saber se é retificativo, se é suplementar. O orçamento mesmo, 2009, que a gente discutiu aqui em outubro. E tenho aqui uma coisa no PIDAC chamada Empreendimento Alameda São Sebastião. Então tenho aqui este investimento para 2009, um investimento previsto de 46,5 milhões, dos quais, grosso modo, 18,8 fundos comunitários, isto é o que está no PIDAC, 3 milhões e meio, 3 milhões certinhos, 0,000, 3 milhões do Orçamento de Estado e 24,7 de outras fontes de financiamento nacional. Há um problema recorrente neste tipo de coisas, que é o que é que significa, afinal, esta das outras fontes de financiamento nacional. A experiência indica-nos que a maior parte das vezes, e o grosso da fatia desta rubrica das outras fontes, geralmente é crédito, é o que resta às empresas, é endividamento. É mais uma pedra para a parede do endividamento. E só em 2009... haver um acréscimo de quase 25 milhões de euros só neste empreendimento é um episódio claro e flagrante desta história que se prolonga há muitos anos. E portanto, do ponto de vista de uma estratégia de uma rede de transportes, esta visão de médio e longo prazo de uma resposta do setor de transportes públicos, nomeadamente do setor público, esta resposta de um aumento da capacidade, de um aumento da rede, expansão da rede, aumento da oferta, mas que é sustentada na base de um aumento cada vez maior do endividamento, isto a prazo é insustentável. E, portanto, temos que encontrar, e isto também é uma reflexão para o quadro deste grupo de trabalho, é um contributo para uma reflexão que terá que ser aprofundada, temos que sair disto. E há muitos anos que se está a escavar aqui um fosso muito grande sobre a sustentabilidade do setor público, que é artificialmente condenada a este tipo de situações. Porque não era preciso este tipo de coisas acontecer. E não era preciso nós todos os anos ouvir um primeiro-ministro depois do outro, isto não é uma questão de um partido, é um primeiro-ministro depois do outro, vir para o Parlamento dizer que estas empresas estão com buracos financeiros, estão com dívidas, isto resulta de opções políticas. E, portanto, não pode haver aqui um ferrete, e digo isto com o mesmo à vontade em sucessivos governos, já temos discutido isto há vários anos, não é uma questão de quem é que está... Com todo o respeito, quem é que está naquele instante com a responsabilidade, seja na empresa, seja no governo. Há um modelo que tem que ser ultrapassado e que tem que ser rompido. Uma pergunta muito concreta sobre a energia. Foi muito importante o testemunho que vocês trouxeram. Eu também tinha, de facto, essa ideia, especialmente na linha vermelha, há ali situações muitíssimo agradáveis, projetos magníficos, mas que são... eu lembrei-me logo dessa, quer dizer, é uma coisa monumental, e dizemos isto sem ironia nenhuma, é um projeto magnífico, mas agora há uma questão concreta, que é, por um lado, há aqui a avaliação do que se pode reformular, repensar, adaptar naquilo que existe, mas é uma pergunta que não foi feita ainda, que é, na concessão das novas estações, o que é que ainda se vai a tempo de conseguir prevenir? Ou seja, que medidas é que estão a ser tomadas desde já nos novos empreendimentos que estão em curso para promover uma gestão mais racional dos recursos energéticos, nomeadamente com este tipo de utilização, que não é marginal, mas que é complementar, não é exploração, mas é as novas estações que estão aí a ser construídas. Um registro muito breve sobre a questão da capacidade sedentária, à hora de ponta, e não só, mas falou aqui nesta coisa de podia ter uma oferta que podia duplicar até à hora de ponta, por causa da capacidade sedentária, e o engenheiro Jorge Jacob também explicou que havia aqui por exemplo, os alfa-pendulares em 98, quer dizer, há material circulante para uma rede que não se conseguiu acabar. É uma história que infelizmente não é nova. Mas há um dado que eu gostava de suscitar. Esta coisa dos 50% de capacidade sedentária na hora de ponta é na rede toda. É no cômputo geral da rede metropolitana. E isto faz-nos lembrar daquela história das médias da galinha inteira, das duas galinhas e da meia galinha. É que na zona central de Lisboa não são 50%, nem 70%, nem 80%. Nas zonas não periféricas, nas zonas do centro de Lisboa, não, está cheio. E é natural que assim seja. Isto pode até fazer-nos colocar algumas interrogações sobre as opções de expansão da rede e para que direções. Porque nas zonas periféricas, isto significa que a hora de ponta, a rede toda está com 50% de capacidade sedentária, há algumas zonas da rede que não estão onde as pessoas precisavam de estar, em termos de deslocação, seja pendular, seja concêntrica, seja periférica e circular. Há aqui questões que vale a pena nós refletirmos. E isto obriga-nos a colocar uma pergunta inevitável, que é sobre os próximos caminhos da expansão da rede. Eu achei extraordinário, de facto, e é incontornável, a percepção do planeamento a longo prazo da rede. Pelos vistos, de acordo com as afirmações do Governo, o metro chega ao aeroporto poucos anos antes do aeroporto de lá desaparecer, de acordo com aquilo que está afirmado, mas há aqui outro tipo de perspectivas. A pergunta é, do ponto de vista de planeamento a médio e longo prazo, qual será a perspectiva da administração do metropolitano sobre a continuação daquela linha vermelha? Neste momento, foi a polémica que na altura tivemos também, se devia ir para Moscavide, se devia ir para o aeroporto, e a opção foi aeroporto, num quadro em que, a partir daí, pode ter o seguimento que estrategicamente se definir. E qual é o entendimento que, nesta altura, a administração tem sobre a melhor solução para o seguimento dessa linha? Linha verde, linha amarela, mais para fora, mais para o centro de Lisboa. Gostava muito de ouvir esta reflexão por parte da administração. E depois havia aqui outras questões, mas que nesta discussão mais estratégica e mais de visão, há uma questão que me parece que é estratégica, e não é tanto a degradação de algumas estações ou a antiguidade de algumas estações. Não me parece que seja isso que aos utentes do metro impressiona mais a determinadas horas do dia. É o vazio. Há muitos átrios de estação que não têm ninguém. Eu não estou a falar dos passageiros que são poucos ou que são muitos. Para alguns passageiros impressiona muito, e é muito difícil, a determinadas horas, utilizar o metropolitano e não ver um trabalhador do metropolitano. E esta coisa de máquinas automáticas de venda, isto ajuda tudo, é tudo muito importante, mas nós temos, seja nas zonas de... seja nas estações cá em baixo nas plataformas, onde existem aquelas centrais, seja especialmente nos átrios onde estão os pontos de venda e onde os trabalhadores do metropolitano, seja nos próprios átrios e entradas que são encerradas a determinada hora, concentrando uma oferta que é cada vez mais diminuta a partir de certa hora, mais do que ser antigo ou ser recente, o aspecto da estação, para muitos úteis, do material circulante também, quer dizer, apesar de tudo, nota-se uma diferença positiva nos últimos anos, na última década talvez. Onde se nota uma diferença profunda e para pior é, de facto, no despovoamento, quase diria, de muitas áreas das estações do metropolitano, no que diz respeito ao serviço da empresa, claro. E essa é uma referência que não podia deixar de ser feita. Muito obrigado.
Agora, vou tentar. Não há mais... Bom, começando pelo Sr. Deputado, sobre a partição modal, na prática, enfim, estamos a falar do bilhete único horário, não é? Quer dizer, para todos os transportadores. Eu não digo que isto não possa ser feito, agora, com todo o rigor e com toda a franqueza e honestidade, isto significa, tal como a manter o mesmo preço do bilhete, ou como pequeno ligeiro aumento, significa um corte brutal nas receitas de cada um dos transportadores. Eu não digo que isto não possa ser feito. Agora, tem que o modelo de avaliação e de compensação por isto é que tem que estar estudado. Qual é o problema? De facto, é verdade, cada um, o que fizemos agora com o zapping, há um corpo central de um preço do bilhete e depois, conforme as atualizações, os descontos vão ser cada vez maiores e, portanto, o que se paga por um adicional de viagem é cada vez menor. É um caminho nessa direção, mas não é o bilhete único. Isto tem a ver com o modelo de financiamento que as várias cidades têm para o seu sistema de transportes. O metropolitano, o metro de Barcelona, enfim, que tem metro e tem bus e tem autocarros, portanto a empresa é única, tem um contrato de concessão da municipalidade, embora seja uma empresa mista, pública e privada, porque é, mas tem um contrato de concessão em que a municipalidade se obriga a pagar uma compensação com um preço de X, face ao diferencial que a empresa efetivamente cobre. O caso do Metro de Madrid. Embora o caso do Metro de Madrid, penso que é pior, porque o caso do Metro de Madrid gera algum desperdício e algum corte de alguma quebra de eficiência. Enfim, é muito bonito, porque o que o Metro de Madrid faz na prática é, enfim, a autarquia primeiro e depois à comunidade passa uma fatura. Quer dizer, é tanto. Portanto, não é o modelo do Metro de Madrid é mais pobre que o modelo do Metro de Barcelona. O modelo do Metro de Barcelona tem, obriga a compromissos pela própria empresa de cadências, de horários, de qualidade. O Metro de Madrid, menos, remunera os passageiros a 1 euro e o Metro de Madrid cobra aquilo que a comunidade manda. Quem recolhe a receita é a municipalidade e depois quem paga no fim do ano, durante 3 vezes, 4 vezes por ano, conforme o número de passageiros contados, a 1 euro a cabeça é a comunidade. Esse também não é o melhor modelo, porque tem que haver aqui um modelo, de um ponto de vista, que obriga que as empresas façam um esforço de eficiência. Agora, também não se pode cair eventualmente no outro tipo de modelo, em que as empresas estão obrigadas a fazer e a promover ofertas de qualidade com tarifário que promova a mobilidade e que seja socialmente importante, sem ser ressarcidas, porque as empresas têm custos, né? Quer dizer, não é incontornável. Quer dizer, eu costumo dizer, eu sei que isto não é politicamente correto e que a maior parte dos senhores, se calhar, não vão gostar disto, mas vou dizer na mesma. Sei que estamos na moda da sustentabilidade, eu costumo dizer que, sem pôr em causa isso, acho que sim, sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social, não sei porque é que está na moda, já devia ser uma obrigação das empresas desde tempo, e é, na prática, enfim, foi chamada à coação, mas eu costumo dizer que a primeira responsabilidade em da gestão de uma empresa, seja ela qual for, é em garantir a sustentabilidade dos salários e dos clientes a quem serve. Portanto, das famílias, dos trabalhadores que estão acometidos a essa empresa e dos clientes a quem estão obrigados a serviço, seja eles quais for. Portanto, este é o primeiro para indicador de sustentabilidade e nunca poderemos esquecer isto. É evidente que isto pode passar por ser economicista, mas, enfim, na fase então que vivemos, quer dizer, claramente é o que se passa. Agora, para responder à sua pergunta, o problema da repartição e do bilhete único é essencialmente este, não é? Quer dizer, tem a ver com a degradação que isso significaria no tarifário das empresas, que já estão subfinanciadas e que teria um impacto relativamente importante, quer dizer, na receita das empresas, não é? Acho eu, pelo menos no do metro teria, quer dizer, nas outras, eu não falo pelas outras, eu estimo que sim, mas julgo que teria. Embora haja aqui também um dado importante, enfim, no metropolitano, enfim, para este ano, como sabe, o tarifário não subiu, e, portanto, de alguma maneira, isso, enfim, amenizou as coisas, quer dizer. Agora, há aqui um problema de modelo, digamos assim. Quem é que faz, ou qual é a entidade a quem compete fazer a repartição e o apoio social? A quem compete, em última instância, ser fautor e pagar a promoção da mobilidade? E este é que é o problema, do meu ponto de vista. Portanto, eu acho que a maior parte das empresas estão perfeitamente disponíveis para fazer isto. Mas o metropolitano tem, foi uma coisa que eu não referi aqui assim para a promoção da mobilidade, e penso que é importante, respondendo também, fazendo relevo a uma das suas perguntas, e para o conjunto sobre a expansão de rede. A expansão de rede está neste momento a ser pensada, portanto, o desenho que nós temos de rede sobre a linha vermelha é para cortar a linha amarela em, ali perto da, da estação da... não, mais para cá. Para cá, portanto, Quinta das Conchas, entre a Quinta das Conchas e a Amanchoeira, e ir até, até à Pontinha. Quer dizer, até à Pontinha, não, até ao Lumiar, até ao... como é que chama aquilo? Até ao... a Vermelha. A Vermelha. Até mais ou menos Telheiras, sendo depois a, vinha, a Via Verde, a linha verde, vai de Telheiras até à Pontinha, por razões técnicas. Este é o desenho que está, grosso modo, estudado. Hein? Isto era o que estava agarrado quando chegámos ao Metropolitano. O que estamos a estudar são vários desenvolvimentos que eu não gostaria que passasse a ideia e que estão agarrados, estão decididos, porque não estão, estamos a vê-los com a Câmara e estamos a vê-los, enfim, são hipóteses de trabalho. Estamos a estudar, uma delas é de facto ali em Moscavide fazer a desconexão do Y para se acabar. Sim. É uma das hipóteses que estamos a estudar.
E a obra está preparada.
E a obra já está preparada, atenção, a obra já está preparada. Portanto, é uma das hipóteses que estamos a estudar. Outras hipóteses que estamos a estudar também, mas aí estamos a aguardar o estudo de procura que lançámos para essa zona, é como levar o metropolitano, e só poderia ser, enfim, o mais lógico para nós, o mais fácil, pelo menos, tem menos problemas, através da linha vermelha para o Ocidente, portanto, vencendo ali assim a Avenida de Ceuta, em viaduto, e conseguir ir para o lado ocidental da cidade, que não tem linha vermelha. Não tem... Enfim, a linha verde poderia ser uma hipótese, mas a linha verde acaba por ser um bocadinho redundante com a própria CP. E, por outro lado, se querem que vos diga também, muito com muita franqueza, é uma coisa que as pessoas estão metropolitando, os textos metropolitando de Porto, e a mim também não me deixa muito particularmente à vontade, que é como se vencer o Caneiro de Alcântara. Sinceramente, quer dizer, o Caneiro, vencer o Caneiro de Alcântara. Portanto, sinceramente, não tem soleira e, portanto, enfim, não gostaria que o metropolitano tivesse outro problema semelhante ao Terreiro do Paço, porque já percebemos, e pelo menos eu já percebi, eu tenho visto que por mais sondagens, por mais avaliações que se façam, devido à permeabilidade dos solos, à característica dos solos e, sobretudo, ao facto de estarmos perante uma zona do país com um lençol freático muito importante, tudo pode acontecer. E, portanto, se pudermos evitar uma chatice semelhante, eu gostaria. Mas pronto. E do ponto de vista mesmo de exploração, o que faz mais sentido era que, se houver procura, se de facto estudarmos e se a Câmara entender que o desenvolvimento para aquela zona da cidade é importante, gostaria de vencer, enfim, indo a Campo de Ourique e depois vencendo ali assim. Em algum ponto, à Avenida Ceuta. O que estamos, isso é um desenvolvimento estrutural que vai levar, não quer mentir, algum tempo, alguns meses. E, portanto, não posso dizer que está arranjado, porque não está. Agora, o que estamos neste momento a estudar e temos capacidade para fazer de alguma maneira é, nomeadamente no caso do Sr. Roubado e noutros pontos que estamos a avaliar, porque, enfim, os terrenos, por um lado, enfim, a Câmara está disponível, as Câmaras, nomeadamente a nível, está disponível para isso. Por outro lado, parte dos terrenos são nossos, em desenvolver uma série de infraestruturas ligadas a parques de estacionamento com rebatimento da rede, como fator dissuador da entrada do automóvel dentro da cidade. O conceito que nós temos é que o automóvel que entra dentro da cidade não para, ninguém para andar de metro. Quer dizer, vai até o local de emprego, ponto final, parágrafo, depois se eventualmente tiver que fazer, enfim, ou ir ao médico, ou fazer qualquer coisa, poderá ir de metro para não perder o lugar de estacionamento. Agora, ninguém, depois de entrar dentro da cidade, deixa o metro no sítio qualquer e depois faz tudo de metro, ou foram muito poucos. Ou estão em pontos nevrálgicos da entrada da cidade, o Sr. Roubado era um ponto importante porque permitiria captar toda a zona que vem, todas as pessoas que vêm ali daquela zona de Louros, e que de alguma maneira já hoje deixam os carros, trouxe moços, e muitos não os trazem porque de facto não têm espaço para o colocar. E é por aí que a gente gostaria muito sinceramente. Um deles é esse, outra das coisas que estamos a estudar é com, enfim, as empresas de parques existentes, alguma forma de colaboração. Já o fizemos com o parque de estacionamento de Alvalade, enfim, portanto, já criámos um bilhete com a empresa que já lá está, porque ela já lá estava, portanto é incontornável, tanto faz, Não podemos cuspir contra o vento, já estava a empresa, portanto, a única coisa que nós fizemos foi criarmos com ela um passe especial, tarifário especial, para quem venha de carro deixar o carro aos dias de semana, porque aquilo acho que aos fins de semana tem os jogos de futebol e depois também não pode ser, enfim, mas enfim, o que interessa aqui aos dias de semana, e para que as pessoas depois entrem no metropolitano. E o projeto que nós estamos, e o levantamento que nós estamos, é de caminhar nessa direção. Portanto, isso é aquilo que podemos fazer e que vamos fazer, eu diria, quase imediatamente. E, portanto, para começar, já. Sr. Roubado, ao falar já fizemos, estamos a estudar uma hipótese ali assim em Sete Rios, mas isso, enfim, é um pouco mais complicado, mas é também uma hipótese que nós estamos a estudar. E, portanto, aí, com promoção da mobilidade, eu penso que poderemos ir angariar e ajudar o cliente, o passageiro, o munícipe, o cidadão, o trabalhador, que vem da malha exterior de Lisboa para dentro de Lisboa. Por um lado. Em relação à satisfação, eu não digo que não haja, alguma degradação. Não. Agora, o que eu queria dizer é que era isto, quando falei da satisfação das pessoas. Os inquéritos que nós não, como empresa que faz, a nós, à Carris, à CP, à Transtejo, tem colocado a metropolitana em número 1 na área metropolitana de Lisboa. Quer dizer, mas claramente longe. E uma das coisas que coloca o metropolitano é um aceio do material circulante. Não digo que não haja, há muita, enfim, com certeza, portanto, é uma média, não é? Um aceio do material circulante. Na qualidade das estações, na qualidade do ar das estações, uma série de itens. Onde, de facto, se tem notado algumas queixas dos nossos clientes, e é verdade, é, em algumas horas, sobretudo durante a manhã, o fim da hora de ponta, alguma sujidade por via dos jornais que são distribuídos gratuitamente e que, enfim, as pessoas... Há papeleiras, mas preferem deitá-las para o chão. E aí, isso é verdade. De qualquer das maneiras, o contrato que nós temos com os postos, tentámos reforçar isso. O contrato que nós temos, que foi um concurso público, com a empresa de limpeza, ou as duas empresas de limpeza que nos prestam esse tipo de serviço, deixava-nos alguma margem. A gente reforçou nas estações principais, mas não fomos capazes de ir a todas as estações. É evidente que há também aqui alguma formação do nosso próprio pessoal interno no sentido de sempre que possam, enfim, dissuadirem as pessoas, o que me leva a responder à questão do Sr. Deputado do PCP sobre o nosso, o facto de as nossas estações terem algum falta de pessoal, falta de permanência em algumas horas. Há aqui uma coisa importante. Não é que isso não se tenha passado e passou-se sobretudo em 2008 e passou-se porquê? Como sabe, enfim, eventualmente não saberá, mas pronto. O metropolitano, este Conselho de Gerência, denunciou o acordo coletivo que nós tínhamos com o Metrotim. Portanto, e denunciámo no final de 2007. E foi uma promessa minha, digamos assim. Não denuncio um acordo para, enfim, mandar os trabalhadores do Metro para a geral, até porque é ingerível. E, portanto, o compromisso foi de que denuncie um acordo para renegociarmos o outro. Em que ficasse evidente que, enfim, pudesse haver ganhos para a empresa, sem prejuízo para os trabalhadores, ou eventualmente até com mais ganho para a comunidade de trabalho, desde que se pudesse haver alguma maior polivalência de algumas funções, não todas. Um maquinista é um maquinista, não pode fazer outras coisas, não pode fazer muito mais coisas, como é óbvio, ou que houvesse alguma maior carga horária em que, por contrapartida, a empresa pudesse repartir os ganhos de produtividade que eventualmente fossem expectáveis com essa mesma comunidade de trabalho. Portanto, é isso que temos estado a fazer. E um dos problemas que tivemos, que já está, aliás, acordado, o acordo está praticamente a ser firmado, estamos aqui nas partes que são sempre chatas do chamamento, das redações, dos artigos e das vírgulas, mas, quer dizer, os acordos estão todos, já houve 109 ou 110 reuniões, enfim, os sindicatos, bem, portanto tem sido uma coisa relativamente pesada. E uma das matérias em que foi possível chegar a acordo foi exatamente no novo modelo, o que nós chamamos o operador comercial, que é o modelo mais polivalente, que vai permitir libertar cerca de 34, 35 pessoas, de capacidade sustentária, isto é, eu tinha trabalhos, eu tinha tarefas muito segmentadas, em que as pessoas estavam num determinado ponto, não poderiam ir a outro e vice-versa. Obrigava a ter, enfim, a reforçar o meu quadro, porque essas capacidades estavam sedentárias. Ao fazer isto, eu liberto imediatamente 30 e tal pessoas, e além de que estamos num processo de contratação de cerca de, já contratamos 25, e estamos a contratar mais cerca de 15 pessoas. Portanto, com esta capacidade, em algumas estações, e eu diria que sobretudo nas horas mais mortas, passa-se um pouco o que o Sr. Deputado disse. Também há aqui outro problema, que é o seguinte. A gente tem tentado no metropolitano, ou tem tentado no metropolitano, fazer uma coisa que, em boa verdade, não tem sido bem acolhida por alguma parte da comunidade de trabalho que afeta às estações. Que é o seguinte, que é de retirar o mais possível as pessoas das bilheteiras, exceto na altura da venda de passes, porque aí não há volta a dar, e pô-las a circular mais nas estações. Por vários motivos, um deles por aquilo que acabou de apontar, outro deles que me parece relativamente importante, que é, enfim, até mesmo para as pessoas que lá trabalham, para o modelo de avaliação e de monitorização das estações, em termos de gestão, eu prefiro ter uma pessoa que ande nas estações a monitorizar, quer dizer, isto está mal, isto está bem, aquilo está mal, aquilo está bem, do que uma pessoa que está numa bilheteira a vender bilhetes, coisa que a máquina também faz. E em limite, o que eu acho que se deveria fazer era, em vez de, a não ser que as máquinas avaliassem todas, e então aí, enfim, quer dizer, como é óbvio, tem que se ir para a bilheteira. Em limite, eu já expliquei isso à Comissão de Trabalhadores e até alguns trabalhadores, eles dizem, eu não me importo nada que se alguém tem uma dificuldade e não percebe a leitura das máquinas, além disso, o que é verdade, tanto que está a ser o nosso prestador de software, nem não está sobre a ser mudado, era verdade. Mas, independentemente disso, eu prefiro que os nossos agentes estejam nas estações para ajudarem as pessoas e explicarem às pessoas como é que a máquina funciona. Porque a atividade nobre é essa, e é a relação com o cliente, e é a avaliação e monitorização da estação, do meu ponto de vista. A atividade menos nobre é vender bilhete, eu penso assim, enfim, provavelmente era enganado, uma máquina falo, quer dizer, e falo, em teoria, tão bem ou melhor que o indivíduo que está numa bilheteira, que ao fim de 3 horas de andar a vender bilhetes, provavelmente está cansado, já troca os preços e troca os trocos, e tem a relação difícil sempre. Com o cliente. Eu também tenho uma postura que é, se embora a gente sirva clientes, sirva passageiros e sirva a comunidade, nem sempre o cliente tem razão, como a gente sabe. Mas pronto, só para dizer isto, eu penso que isto é importante para responder à sua questão. Eu penso que mal este acordo entre a produção, e eu espero que ele entre a produção a partir de março, espero eu, enfim, eu penso que se vai notar uma sensível melhoria ao nível do guarnecimento das estações, sobretudo em algumas estações, e está com certeza a pensar mais nas da linha vermelha, que deve ser aquelas onde isso se sente mais, embora numa ou noutra estação, Verde, Anjos, Intendente, por aí. Eu vou dizer que há aqui um problema que eu não... Pronto, eu sei, mas este é que é o problema. Não sou os mais agradáveis para estar vazio para quem lá anda, mas em boa verdade também para o indivíduo que lá está ou para os dois indivíduos que lá estão, às vezes também não sou os mais agradáveis, e por isso eles estão lá, não estão invisíveis. Em 90% dos casos há falhas, atenção, evidentemente temos um indivíduo escalado que faltou, ou porque adoeceu de repente, ou porque normalmente as pessoas têm que comunicar, mas não comunicaram e não apareceu. Portanto, se uma extensão que tem 46 estações, cada estação com pelo menos 2 átrios, é complicado. Mas normalmente em 90% dos casos, e nós temos essa avaliação feita, as pessoas estão lá, estão, enfim, no seu back-office, digamos assim, cada estação tem uma pequena sala, e as pessoas estão escondidas e guardadas, sobretudo a partir de determinada hora da noite. Isso tem a ver também muito com problemas de segurança, que a gente teve e que penso que também resolvemos, amenizamos, resolver é impossível. O metro é um organismo vivo que está inserido na cidade e, portanto, eu costumo dizer que a gente sofre daquilo que a cidade também sofre, quer dizer, de uma forma mais condensada, portanto, é pior. Tivemos, como foi público, no verão, um afluxo súbito de, não foi de uma praga de gafanhotos, mas foi de uma praga de carteiristas romenos, que oriundos, enfim, quase todos imigrantes, mas não é por serem imigrantes, não é? Quer dizer, é o que era. Que atuaram ao contrário, tinham um modelo, um modo de atuação, ao contrário do que é comum no chamado carteirista antigo português, que é o chamado elegante que rouba e deixa a carteira, etc. Atuavam com violência e com alguma. Enfim, com alguma percorrência. Nós, o que fizemos desde essa altura, e ainda continua, foi contra o meu princípio, também vos posso dizer, e não digo isto sem. Para quem me quiser ouvir, portanto, é um princípio que eu tenho, e portanto, quanto a isso, não há a fazer contra os meus princípios. Pedi um reforço policial pagando os gratificados. Sendo certo que eu já tenho uma divisão no metro, a PSP. O que é contra os meus princípios? Porque eu acho que o metropolitano já paga para ter uma divisão da PSP, enfim, não deveria socorrer aos gratificados. Mais os gratificados, do meu ponto de vista também, se querem que os diga, trabalham fora das horas de serviço. E eu não percebo como é que um polícia, depois das horas de serviço, vai trabalhar para ganhar, enfim, fazer compensar o seu peculio, acho muito bem, e depois nas horas de serviço não sei muito bem o que é que lá está a fazer. Portanto, não, claro, não. Digo isto porque já disse ao comissário da polícia. Portanto, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Quer dizer. E, portanto, mas resolveu-se assim, e resolveu-se com um modelo de atuação que também não foi muito bem percebido pela comunidade de trabalho, e eu sei que é aborrecido, que é o metropolitano tem 1.800 câmaras de videovigilância, e estão todas conectadas ao nosso posto de comando central. E, portanto, o que passamos a fazer nas estações mais problemáticas, temos pessoas da segurança ao nível do posto de comando central. Os carteiristas acabam por ser sempre o mesmo, as pessoas já os conhecem, ou vê-se-lhe as caras na televisão, passaram a emitir mensagens sonoras e no public addressing, a dizer, cuidado, há carteiristas nesta estação. Deu uma cena de pancadaria, quer dizer, também não, deu uma cena de pancadaria, mas pronto. Agora, eu percebo que seja aborrecido para as pessoas. Agora, o nosso dever é avisar as pessoas, os clientes. Nós tivemos queixas, inclusive, da Autoridade de Turismo de Lisboa, porque houve uma série de turistas que se queixaram disso mesmo. Enfim, só para dizer o seguinte. Eu penso que, a partir, basicamente, de março, as coisas estarão melhores, desse ponto de vista. O reforço policial nem pontos críticos continua. Agora, como devem calcular, eu não posso fazê-lo em toda a estação da lei. Em relação ao tarifário, já respondi. Está bem. Sim, senhor. Eu diria que o tarifário, até cerca de 2004, foi um tarifário que se degradou face tarifário médio, não estou a falar do preço do bilhete, assim, estou a falar, passo social, portanto, o mix das tarifas se degradaram face ao índice de preços. De facto, desde 2006, sobretudo, para cá, tem-se assistido a alguma recuperação, digamos, do poder de compra ou da remuneração do tarifário global. Desde 2008, houve até um aumento intercalado. E eu estou a falar sempre do ponto de vista do metropolitano. É importante.
Portanto, até 2004 houve
degradação? Houve alguma. Exatamente. Em 2009, portanto, não há aumento tarifário. Reconheço que, nas condições atuais, socioeconómicas, é complicado aumentar o tarifário. Portanto, isso está fora de causa. Eu queria só dar alguma ideia, porque muitas vezes as pessoas, ao nível do bilhete simples, acham que o preço é relativamente caro. Eu diria, comparado com as outras, em PPP, comparado com as outras cidades todas, europeias e algumas sul-americanas, é dos mais baratos. E temos a tarifa média mais degradada, das mais degradadas, enfim, há mais degradadas do que a nossa. O nosso preço, o nosso preço de passageiro de viagem é de cerca de 38 cêntimos por viagem. Eu posso dizer 38 cêntimos. Eu posso dizer, por exemplo, em feita a correção cambial, portanto em valor nominal, o preço de um bilhete de São Paulo, em São Médio de São Paulo, é de 82 cêntimos. Em Barcelona não conheço tarifar, conheço o de Madrid, o preço do bilhete. Não tenho aquilo. Conheço o de Londres, enfim, eu estou a falar ao nível do bilhete simples.
Mas é 1 euro e 4.
Estou a falar sempre ao nível do bilhete simples. Repara uma coisa.
Para comparar o preço médio de uma viagem também é comparado com essa viagem?
Não, uma viagem entrada, saída. Sim, não, estou a pensar, passageiro, viagem, entrada, saída, basicamente, é evidente se andar só uma estação, mas eu não tenho a rede, não tenho uma rede, que seja capaz, a nossa rede vai acabar com 42,8 km, portanto, não temos uma rede capaz de fazer essa distinção, mas eu, do meu ponto de vista, acho que isso acaba por penalizar eventualmente mais o passageiro, porque eu posso pôr uma tarifa para quem anda 2 estações, mas depois quem andar 16, eu faço o quê? Ponho 1,20€? Não, este 38 cêntimos é o preço médio. Pronto. É das mais baixas europeias e posso fazer chegar-vos aqui os números que tenho. Eu estava, como exemplo, que eu tenho a teoria e continuo a defendê-la acerrimamente, que esta é a perspectiva. Claro, atenção, estou a falar na perspectiva. Sim. Não. Repare, estou a falar do mix do tarifário. O cliente que paga o bilhete individual e que anda uma vez, paga 80 cêntimos, mais o cartão, se for lá uma vez, mais o cartão Viva Viagens, são 50 cêntimos. Como? Não. É 80 cêntimos. Não, é 1,30.
Mas o preço do cartão.
O preço do cartão, enfim, quer dizer, compete. Há muita gente que não o guarda. Enfim. Agora, o que eu defendo, e defendo há muito tempo, é que, eventualmente, a tarifa do bilhete simples devia estar, provavelmente, a 1 euro. E a tarifa dos bilhetes pré-comprados e dos bilhetes depois deviam estar mais baixas do que estão. Isto é, enfim, o cliente que anda inopinadamente, normalmente, e onde se registra esse cliente, é turista. Eu costumo dizer que eu esse. Então, se é de Londres, que está habituado a pagar 4 libras, agora 4 libras são 4 euros. Já foi uma altura que eram 7. Quer dizer, 4 libras vai chegar aqui e acha isto borla. Portanto, quer dizer, esse não é o tipo de cliente que eu tenho. Aliás, em boa teoria, esse devia pagar para os outros. Do meu ponto de vista também. Está bem. Eu sei que pode ser aborrecido. Agora, Este tipo de transportes pesado, com investimento pesado, com custos de exploração muito elevados, deve ser dos custos de exploração mais elevados por quilómetro que existe no país, de longe, que é subfinanciado, não pode estar feito, não está feito necessariamente, eu diria que até é uma coisa, é quase, enfim, do meu ponto de vista insultuoso, para o indivíduo, para o passageiro, para o cliente, para o município. Gosto de andar uma vez por outra, não é?
E gosto de ter aquilo à sua disposição, porque o preço da disposição para esse indivíduo tem um custo alternativo que é uma coisa exorbitante. Portanto, isso tem que ser feito para quem, de facto, utiliza e necessita aquele meio de transporte de uma forma regular. Não, pode não ser todos os dias. De uma forma regular. O indivíduo que venha uma vez por outra para Lisboa, azar. Quer dizer, também se for à Guarda, não conheço o sistema de transportes da Guarda, se calhar o que se quer é de apanho táxi, que sai muito mais caro, não é? Quer dizer, portanto, repare, enfim, é de facto complicado, e agora, e ainda assim no metropolitano tem uma coisa que nas cidades mais pequenas, mesmo não só as portuguesas, nos outros sítios, nos outros países, não conseguem oferecer, que é o preço e a vantagem da disponibilidade. Há uma rede de metro, que é de fácil leitura. Eu chego a qualquer ponto, quero ir para aqui, olho para o mapa, vou daqui para ali. Depois, se o mapa está no sítio certo ou não, se consegue ver ou não, é um assunto que temos que melhorar, mas ele está lá. E, portanto, isso é uma vantagem. É uma vantagem competitiva das grandes cidades. Em relação ao desenvolvimento da rede do metropolitano, uma questão que colocou, face às outras cidades europeias, qualquer evolução da rede metropolitana em Lisboa, e esta é a minha apreciação, é complicada, e é complicada por dois motivos. Um, pela rede reticular da própria cidade, porque está muito espartilhada. E, portanto, o custo de construção do metro de Lisboa é dos mais caros, não digo da Europa, mas enfim, da Península Ibérica, certamente, devido à orografia, à morfologia do terreno. É dos mais caros. Para os senhores terem uma ideia, cada quilómetro construído, incluindo estações, custa cerca de 50 a 60 milhões de euros. Portanto, por quilómetro de euros. Contudo, como é evidente, enfim, quer dizer, não é só o túnel.
Sem material circulante.
Portanto, 50 a 60 milhões de euros, eu costumo dizer, se querem fazer um projeto, quantos quilómetros são? 10, é para... Então, as contas são fáceis de fazer, multiplicam uma coisa pela outra e chegam lá. Enfim. Portanto, tem este problema complicado. E depois tem outro problema complicado, que é a própria. Isto já se prende mais com o modelo de gestão das próprias cidades, e, portanto, quem sou eu para falar, posso emitir a minha opinião. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, que digo, já disse em vários fóruns, mesmo lá fora. A grande área metropolitana de Lisboa tem cerca de 3 mil quilómetros quadrados. Enfim, aquela área que vem desde Mafra, Santarém. E tem quase 3 milhões de habitantes. Há quem diga 2.7, há quem diga 2.9, vamos supor 3 milhões de habitantes. A Grande Madrid tem 2 mil quilómetros e tem quase 6 milhões de habitantes. E a diferença, do meu ponto de vista, está aqui. Isto é, a densificação torna mais fácil, para além dos problemas de morfologia, de orologia e tudo isso, torna mais fácil um modelo de gestão e de expansão do metropolitano do que o modelo de Lisboa, enfim, em que a gente, para arranjar 3 milhões de habitantes, tem que ir correr uma área inarrada. Ainda assim, por aquilo que eu acabei de dizer, os projetos que estamos a fazer é a tentar ir dentro da cidade de Lisboa aos eixos ainda não cobertos. É por aí que estamos a ir, não estamos a estudar, sinceramente, mais nenhum modelo, portanto, estes são os grandes eixos. A zona oriental, a zona ocidental e o ver por onde é que chamamos o arco da linha vermelha do aeroporto para poder satisfazer de alguma maneira, ou se essa é a melhor forma, ou se poderemos fazer uma desconexão da linha verde, é uma das hipóteses, ali entre o Arieiro e a curva entre o Arieiro e Alvalade, para tentar ir à Alta de Lisboa por aí, é outra das hipóteses, portanto, essas são as hipóteses que estamos a avaliar. Muito sinceramente, não temos nenhuma avaliação para sair fora de Lisboa de uma forma, enfim, reiterada. Enfim, temos pontas, como sabe, na Amadora, em Odivelo. Não estamos para já a ir por aí. Estamos só a pensar em servir as zonas limites de Lisboa. Não digo se formos à linha ocidental, não possamos ir até Algés, mas estamos... até Miraflores, claro, mas estamos a entrar nos limites do Conselho de Anteiro, portanto não estamos a apontar, nem está desenhado como objetivo em nenhuma das cabeças que fazem parte deste trabalho, irmos a muito para além dos limites de Lisboa.
Pronto, não sei, já não me lembro se me tinha feito mais uma questão.
Obrigado. De duplicação está ou não, digamos, merece ou não algum tipo de reserva, se não é bem assim. Que eu, enfim.
Ah, mas sobre isto? Ah, sim. Não, repare, estou-lhe a dizer isto. A oferta está e o período de análise está feito de 15 em 15 minutos. Em todos os 15 minutos considerados, estamos cerca de, enfim, a procura na linha azul anda, enfim, para o total da hora, anda em 8.100, a capacidade da oferta é em 13.500. Claro, indo de 15 em 15 minutos, há aqui duas situações, enfim, mas são entre as 8h30 e as 8h45, e entre as 8h45 e a hora, portanto, em meia hora, sobretudo no trouxe da linha amarela entre Campo Pequeno e entre Campos, que é o trouxe mais carregado, em que a capacidade aí assim não é de mais 50%, mas é de mais 30%. Ainda assim, é de mais 30%. E reparem, não estou a entrar ainda por medidas mais dramáticas. Podemos entrar por outra medida dramática. Imagino que os senhores deputados fazem uma lei, fazem um decreto-lei, que dizem assim, para quem entrar em Lisboa, aquele assunto que eu disse, paga 5 euros. E as pessoas dizem, nem pensar, não pago. Vou, enfim, transporto urbano e depois me tropico. Ainda assim, a gente tem outra hipótese, sem ter necessidade de escorrer no material circulante. Eu posso mudar a composição dos meus bancos. Posso eles estão enfim, verticais, estão ali, posso pô-los longitudinalmente. Quer dizer, rapidamente, de uma forma, mudar a configuração interna para transportar mais pessoas. Mais pessoas em pé, obviamente, quer dizer, para caberem mais, portanto. É mais com o dimensionamento ou com a ocupação de espaço que é salubre. Quer dizer, eu também posso. Agora também pode caber mais. É insalubre, não é? Vamos em cima do outro e ter uma densidade, seja mais 4, 5 pessoas por metro quadrado, não cabe. Quer dizer, portanto é possível. Não, em Tóquio cabe, quer dizer, tem uns indivíduos com luvas e tal. Mas eu não queria ir por aí, até porque isso depois também me encarece os custos. Tem que ter mais pessoas a fazer um trabalho que ainda por cima não é nobre. E, portanto, eu diria que estes números estão relativamente agarrados. Agora, é evidente, e há outra coisa aqui também evidente, já agora, e que é importante, isto é para uma relação e para uma oferta com a utilização do número de maquinistas para a rotação toda, incluindo as reservas. A gente tem reservas. Agora, há alturas do ano, e isso aí, enfim, infelizmente não podemos fazer nada, e eu não consigo fazer nada, decorre do acordo de empresa, enfim, e também não mudámos isso significativamente, e pusemos apenas algumas regras mais apertadas para que as pessoas não consigam se fazer tão facilmente, que é, as pessoas por isso, simplesmente não aparecem. Quer dizer, não, e até agora, as pessoas, os maquinistas não aparecem, e até agora, até um crédito anual de cerca de 20 horas, as pessoas poderiam dizer, não vi, ou atrasei-me uma hora, e meto no crédito das 20 horas. Como deve calcular quem está na exploração, o maquinista é um pouco, ou está ou não está, não se pode partir mais maquinista, portanto ele não está, vai ter que arranjar outro, ele quando chega a passar de uma hora não está lá a fazer nada, quer dizer, vai engrossar as reservas. Mas isso significa que se ele faz lá na primeira hora, que às vezes é a hora de ponta, ou às vezes conhecido como hora de ponta, o que acontece é que há um comboio que fica a aguardar e, portanto, não se faz, não se injeta. Então, quer dizer, sobretudo quando ultrapassa as reservas. Porque às vezes temos duas reservas por linha, não falta um, faltam dois ou três. E quando entra no terceiro, é complicado. O que se procurou fazer agora, e penso que poderá ser resolvido, é que a partir de um novo acordo, é que a partir de agora as pessoas podem usar o crédito das 20 horas na mesma, têm que dar um pré-aviso de 36 horas. Para quê? Para que o próprio gestor da exploração se adapte. Quer dizer, não quero impedir que as pessoas não venham, se tiver um problema de inscrever um filho na escola. Agora, têm que avisar, criar, quer dizer, não. enfim, a não ser que seja um caso de doença, porque isso infelizmente ninguém avisa. Portanto, está dimensionado, como lhe digo, com estes problemas. O problema que nós temos, por exemplo, também, claramente, nos Santo António, as pessoas às vezes queixam de malandros, não oferecem mais comboios, a gente às vezes oferece. E o problema é que suposto que às vezes não aparece.
Deixa-me só completar. Só completar com duas ou três coisas muito rápidas. E penso que isto cruza com uma série de coisas que aqui foram faladas. O metro no casco urbano, o chamado casco urbano, entre o Val de Chelas, o Val de Alcântara e a Segunda Circular, tem cargas razoáveis. A partir daí, as cargas baixam drasticamente. Do campo do Colégio Militar para cima, do Campo Grande para cima, e toda a linha vermelha tem cargas muito baixas, relativamente baixas. Este problema agrava-se muito à noite. Tem o problema com o problema dos atos. Agrava-se à noite e, do nosso ponto de vista metro, a nossa operação a partir das 10h30, 11 da noite é insustentável do ponto de vista energético. Nós estamos a desperdiçar energia porque os comboios andam quase vazios, há problemas de segurança e, portanto, era mais racional, entre aspas, portanto, entendam aqui esta minha observação, era mais racional para um autocarro levar as poucas pessoas que há para levar o autocarro do que ter o metro a operar, porque o metro tem a escada rolante, tem iluminação e a tração, tem tudo isto. O autocarro poupava isto. Claro, o autocarro vai fazer CO2, mas o metro também faz. Não se vê, mas também faz quando se produzir. Mas pronto. Isto é um problema que é um problema político, que depois a cidade, as pessoas acham que o metro faz muita falta, mas elas não ficariam nunca sem transporte. Seriam substituídas por um autocarro que fazia o mesmo percurso. Mas, portanto, há aqui um problema de sustentabilidade que tem a ver depois com a segurança. O problema dos átrios vazios, nós não temos átrios vazios. Nós mudamos a gestão do átrio e, pelo menos, a segurança está... Há sempre alguém num átrio. Se o átrio estiver desguarnecido, fecha-se. Porque as máquinas e o apoio a todo o equipamento de emissão de bilhetes exige a presença humana sempre. Nossa, portanto, há sempre gente. Ele pode não se ver, ele pode, se calhar, ele resguardou-se, enfim, por questões de segurança. E, para vos dar uma ideia, nós resolvemos cortar os comboios à noite para três carruagens. Portanto, eles durante o dia operam normalmente com duas UTEs, portanto, e cortou-se, ficou só uma, para quê? Para poupar quilómetros, enfim, para poupar desgaste de material. E a verdade é que a insegurança aumentou de tal maneira que foi a própria polícia connosco, dentro deste quadro, que nos propôs que voltássemos a pôr os comboios das carruagens. E porquê? Porque a acumulação de pessoas na última carruagem, que estão habituadas ao comboio grande, quando à noite vinha o comboio pequeno, acumulavam-se na última carruagem, os carteiristas limpavam as carteiras. Portanto, foi um elemento... Portanto, isto é para vos dar a ideia do desperdício que temos que fazer por este tipo de questões, que seria muito mais, digamos, razoável. Na estação, só na linha verde é que elas são mais que as outras, já estão todas mais esticadas. Porque a pessoa, quando tem o comboio de três carruagens, como estão habituadas aos outros seis, espalham-se ao longo do cais. Quando vem um comboio curto, elas têm correm para a última carruagem. É aí que os carteiristas aparecem. Isto é um problema de segurança. Só para precisar uma coisa. Nós, hoje, o guarnecimento, temos o agente de tráfego, que é o tipo que lida com o cliente, e o operador de linha que lida com os comboios. Portanto, o novo operador é um e faz as duas coisas. Por isso é que vamos libertar, digamos, vamos ser mais potentes, porque eles passam a ter as duas funções e, portanto, é como se tivéssemos acréscimo de gente.
Mas, por exemplo, o operador de linha só está para
entender. Só como curiosidade, e, portanto, extra isto, eu aconselhava a fazer um exercício que é interessante, que é, a preços constantes, comparar as tarifas do transporte público e da gasolina. Isto para verificar que o preço do transporte individual baixou muito até à...
Desculpe, Sr. Engenheiro, eu gostava que nos tivessem... Que nos mandassem essa comparação.
Eu posso mandar, mas sou eu pessoalmente.
Exatamente. É apenas uma informação oficiosa. Nós tínhamos muito interesse em ter uma informação
disso. É isso, mas podemos mandar.
Nós temos
isso. Sim, senhor. Oficiosamente. Sim, sim, também. Sim, também.
Claro, é que o passo, os títulos de transporte evoluem sempre, de um modo geral, de acordo com o índice de inflação, exceto este ano, não houve aumentos. Mas tem vindo sempre aumentos e a gasolina, durante muito tempo, baixou de facto de preço.
Em 2003,
até 2004, salvo erro, a gasolina veio de facto a descer de preço, porque o preço não subiu. Portanto, a preço constante ela tornou-se mais barata. Portanto, isto foi o grande motor da...
Muito obrigado. Sr. Dr. Joaquim Reis, Sr. Dr. Luís Almeida, Engenheiro Jacob, muito obrigado mais uma vez por este tempo, por estas informações e desejo o melhor no vosso trabalho, porque já percebi que não é um trabalho fácil. É um desafio. Agora gostava de deixar, isto é apenas uma observação pessoal, portanto não consta na ata. A ideia que eu tenho é que nós não podemos pedir a cada empresa que ajuda a resolver os problemas do país. Portanto, e nós temos, muitas vezes, temos situações destas. Não resolvemos o problema da empresa, queremos que a empresa contribua para resolver os problemas parcelares, problemas sociais, etc. Eu entendo que os problemas sociais, problemas com salários, problemas, etc., esse tipo de problemas tem que ter uma solução no âmbito da economia e noutro âmbito. E não cabe à Carris, não cabe ao Metro, por si só, resolver esses problemas. E, portanto, nós criamos aqui uma cascata de responsáveis, de tensões, que não tinham razão de existir, e que depois, na confusão geral, depois não se percebe quem é quem e quem tem a responsabilidade ou quem tem as maiores responsabilidades. Por isso é que eu digo que o vosso trabalho não é fácil, não é o vosso, não é o da Carris, não é de nenhuma entidade, porque, de facto, cria-se um nevoeiro onde a cada um é pedido simultaneamente que seja bom na gestão, mas ao mesmo tempo seja compreensivo para uma série de coisas. Mas isto é uma observação meramente lateral, tal como há pouco disse, digo isto a quem for preciso dizer. Muito obrigado.